neste segundo mandato de Emmanuel Macron, vislumbra-se, podemos pensar que poderá haver alguma mudança na política da França para com a África, sobretudo a África em que a França tem estado mais envolvida?
Eu acredito que vai acontecer uma grande mudança, até. Grande mudança tendo em conta, primeiro, que é o segundo mandato de Emmanuel Macron e porque, por ser o segundo mandato, é o último mandato de Emmanuel Macron. Portanto, Emmanuel Macron não precisa, neste mandato, de ter uma ação de sedução como ele tentou durante o primeiro mandato. Eu digo que ele tentou porque criou várias estruturas, como o Conselho Presidencial para a África, que foi logo das primeiras medidas que ele pôs em prática, assim que tomou posse. Para quê? Para atrair a comunidade africana da diáspora em França. E aqui já tinha uma perspectiva eleitoralista para o segundo mandato, um conselho que foi um fiasco, porque acabou simplesmente por reunir uma elite que estava completamente distanciada da África, mas que deveria ter servido a construir as políticas africanas de Emmanuel Macron para a África. Portanto, aqui Emmanuel Macron não precisa mais dos africanos, ainda com agravante, que houve um estudo muito sério que foi levado a cabo em França, que demonstrou que a maioria dos eleitores, portanto, de origem africana, eleitores franceses de origem africana, votaram maioritariamente em Jean-Luc Mélenchon, da França Insumissa, portanto, um dos adversários de Emmanuel Macron, que tenta agora ser primeiro-ministro no que Mélenchon chama a terceira volta, ou seja, as eleições legislativas. Daí acredito que, obviamente, estamos a fazer uma análise de projeção de que poderá vir a ser este segundo mandato, poderá haver mudanças profundas no aparelho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, assim como mudanças nos conselheiros para a África, seja no Eliseu, seja no Quai d'Orsay, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros franceses, e Emmanuel Macron sair da política de sedução para entrar na real política. E aqui sim podem existir mudanças de fundo entre os parceiros privilegiados de França em África, em que França vai tentar manter os seus bastiões, tal como o Senegal, a Costa do Marfim, o Chad, que onde já encontra alguma dificuldade, o Niger, que seria um recurso para a retirada das tropas do Mali e transitarem para o Niger, no que ainda resta, digamos, da Força Takuba e da presença francesa em África, da Berkane, que está, digamos, em partida total, mas também no Gabão. Acredito, e isto demonstra-se por vários indícios, que os conselheiros de Macron, mesmo Jean-Yves Le Drian, as discussões que foram tidas e vários apontamentos que surgiram, que Macron não irá privilegiar exclusivamente os países da francofonia, que tradicionalmente todos os presidentes franceses o fizeram, mas vai alargar o seu eixo de influência a países não francófonos, portanto, onde a França não tem um passado colonial, onde a França-África não existe com a mesma força, como os países da lusofonia, antigas colónias inglesas.
Como, por exemplo, este eixo que nós temos agora, Raul, Ruanda, Cabo Delgado e não só, também envolvendo, por exemplo, a África Sul. Portanto, como diz o Rui, a zona anglófona e também a zona lusófona, não é?
Sim, esse vai ser um investimento que vai, que vem de não é recente, há essa competitividade entre a lusofonia e a francofonia e a anglofonia, e todos os países tentam, na expressão africana, ou melhor, na expressão novecentista portuguesa, espetar uma lança em África, e neste caso será espetar uma lança em mercados não tradicionais. Agora, o que eu gostaria de acrescentar àquilo que o Rui disse relativamente às mudanças são três pontos. O primeiro, já nos debatemos há algum tempo, sempre relativamente a esta, à questão de França no Sahel, barra NATO. porque neste momento estão reunidas as condições para, na próxima cimeira de julho da NATO, em contexto de guerra com a Ucrânia, eu creio que a França vai, Macron vai insistir, ou melhor, vai apresentar, vai colocar em cima da mesa a possibilidade, um pedido de um alargamento da área operacional NATO até à linha do Equador, para o Maghreb e a África Ocidental e o Golfo da Guiné ficarem sob a proteção da NATO. A própria NATO já tem agora o pedido de adesão da Finlândia e da Suécia, portanto, isto tudo também numa lógica de contrariar a Rússia e os interesses russos no Sahel, no Maghreb, no Norte da África, a questão líbia, portanto, isto é o esticar das sanções. Macron, creio eu, que apresentará esta proposta e que estão reunidas as condições para que seja aceito. Ou então, da parte da NATO, como tem dois assuntos quentes em mão, que seria eventualmente este e o pedido de adesão da Suécia, da Finlândia, mediante as pressões russas ou mediante as decisões dos russos, tem aqui uma maior margem de manobra, porque pode deixar cair uma destas propostas, seja a adesão da Finlândia e da Suécia, ou seja, este alargamento operacional da NATO até à linha do Equador, e, portanto, poderá deixar cair uma destas propostas sem, no entanto, perder a fase, numa lógica de negociação direta com os russos. Dois pontos mais a acrescentar ao que o Rui disse é a questão da relação com a Argélia, porque Macron, durante esta campanha e pré-campanha, tentou fazer as pazes com os arquis, tentou fazer as pazes com argelinos, que, no fundo, com toda a comunidade imigrada argelina e magrebina do Norte de África em França. E, portanto, haverá aqui uma evolução interessante, certamente, relativamente à questão argelina, à questão arqui. Ele também já tinha prometido criar uma comissão de reconciliação entre os dois países e haver um programa de compensações para os herdeiros dos arquis, os filhos e os netos dos arquis, e, portanto, e os arquis são os argelinos, aqueles que nasceram na Argélia, mas que se bateram pelo ex-colonizador e que não lutaram pela independência da Argélia, e que são cerca de 200 mil pessoas, das quais algumas conseguiram passar para a França e as outras, juntamente com as suas famílias, foram dizimadas, torturadas, foram constituídos párias dentro da sociedade argelina, e, portanto, isto é um problema que Macron começou a dar sinais na campanha de que quer assumir as culpas da França e quer tentar um programa de compensações. A terceira e última, muito rapidamente, a alteração para a África do segundo mandato de Macron é esta novidade de ele ter acabado com a carreira diplomática de base, não é? Macron acabou com a carreira diplomática. E, portanto, vai deixar de haver diplomatas de carreira para haver uma espécie de diplomatas de ajuste, ou mais ou menos aquilo que os americanos fazem, um empresário que é muito bem sucedido e que tem boas relações com o país lá, pois então é nomeado embaixador nesse país. E isto eu ainda não consegui compreender nem as razões desta decisão, que alterações é que isto vai ter para o mundo inteiro relativamente à França e à posição da França e à ação da França diplomaticamente daqui para o futuro.
Deixa eu acrescentar aqui um elemento, se me permitires, relativamente, não é especificamente a carreira diplomática que está em questão, mas é mais especificamente o corpo diplomático. E o que se passa, segundo o conceito, o novo conceito que já foi aprovado, portanto, do corpo diplomático francês, que de certa forma deixa de existir, é que a diplomacia será levada a cabo por, digamos, homens de Estado que não têm a formação específica da diplomacia como antes acontecia. Ou seja, não existem diplomatas vitalícios, tal como na maior parte dos países, mas são funcionários que transitam em vários ministérios, em várias organizações, seja da indústria, agricultura, comércio e até mesmo relações internacionais, que ao longo dessa carreira, por meritocracia, podem vir a ser nomeados cônsules, embaixadores, adidos ou secretários. Isto abre o quê? Abre uma possibilidade de que embaixadores sejam nomeados por favoritismos políticos e aí onde os críticos incidem mais. É, sem dúvida, aí concordo absolutamente com o Raul, uma revolução na diplomacia francesa que pode nutrir grandes resultados, como também grandes retrocessos por esse envolvimento da política nos assuntos diplomáticos. Relativamente à Argélia, já não partilho a mesma opinião com o Raul, no sentido em que os artistas continuam a ser uma cartada jogada pela França e jogada pela Argélia, quando os verdadeiros arquis neste momento estão todos reformados e já entraram largamente na terceira idade. O que está em causa é os descendentes dos arquis que tentam reabilitar a imagem dos seus pais e avós, mas essa imagem, de certa forma, já foi reabilitada. Aqui não há verdadeiramente já a causa em questão, já não está a indemnização dos artistas nem o reconhecimento da Argélia. Eu recordo que já Darmanin, que ainda é o ministro do interior e poderá permanecer no governo, ele próprio é descendente de artistas. Mas acredito que num dos pontos fulcrais do novo mandato de Emmanuel Macron será exatamente o Maghreb, com uma especial incidência para a Argélia, um favoritismo de Marrocos, como tem acontecido em todas as presidências, uma atenção muito particular à Tunísia, Líbia e, obviamente, ao Egito, que é um país que flutua um pouco dentro da francofonia.
Vai haver eleições legislativas em breve, dentro de poucos meses. Se por acaso o partido de Macron não ganhar e, por exemplo, o partido de extrema-direita de Marine Le Pen obtiver lugares em número suficiente, ali qual como Mélenchon na esquerda, o que isso pode significar para a agenda e para a posição legislativa, política, económica, social de França em África? Se por acaso Emmanuel Macron não conseguir, por assim dizer, cimentar este seu segundo mandato na legislatura?
Bom, a principal questão aí deverá ter a ver com financiamentos, portanto com o orçamento de Estado e com a alocação de verbas, porque o Presidente mantém a exclusividade da política internacional e, portanto, é um sistema presidencialista e, portanto, Macron aí terá alguma independência. Não, e, portanto, os checks and balances, não é, os freios e os contrapesos da independência de poderes, o que pode afetar as suas decisões é a questão dos orçamentos e a questão da disponibilização das verbas. Aí é que pode haver uma força de bloqueio condicionada a Cavaco Silva à presidência de Mário Soares, só que neste caso, ao contrário, ser o governo a bloquear as ações do presidente. Mas se for o partido da Marine Le Pen, uma das coisas que retive do discurso de reconhecimento da derrota foi um grande aplauso quando ela refere que teve a maioria total no ultramar, junto do eleitorado do ultramar. E, portanto, há aqui também em África um grande eleitorado do ultramar, ultramarino francês, que votou em Marine Le Pen e, portanto, e está aqui, lá está, o pau de dois bicos. Isto depois é preciso saber negociar e saber optar pelo mal menor. E aí, lá está, são os orçamentos também muito que vão ditar essa série.
Peço desculpa, mas não partilho essa opinião com o Raul, porque quando falamos dos Dom-Tom, os departamentos do ultramar, os territórios do ultramar, e essa maioria, digamos, que conseguiu ter a Marine Le Pen, e em alguns casos que chegou, salvo erro meu, até aos 70%, próximo de 70% para Marine Le Pen, é uma população afro-francesa, mas que não se identifica como uma população africana continental. O sentimento é completamente diferente. Eles sentem-se franceses de origem africana e não africanos. quando se visita Domton, quando se está nesses territórios do ultramar franceses, e uma pessoa sente, seja na Ilha da Reunião, seja no Guadalupe, seja na Martinica, a própria população sente-se manifestamente francesa e não manifestamente africana. Portanto, um não reflete a tendência do outro. Agora, sendo um governo que eu acho muito pouco provável que Marine Le Pen consiga obter uma vitória nas eleições legislativas, está menos indefinido se Jean-Luc Mélenchon, com o seu partido, mais a aliança, que é a Frente Popular, consiga uma união das esquerdas, por estas estarem muito divididas, conseguir concentrar em seu torno e aí levar a ter uma maioria relativa, maioria absoluta, também acho muito pouco provável. Digamos, vai-se entrar num período de coabitação, de certa forma conflituoso, como costuma ser a coabitação em França, ou seja, o presidente de esquerda e o governo de direita, ou o inverso, é sempre um período de instabilidade política, e isso irá penalizar a África num sentido, que é as políticas vão estar mais concentradas nas questões interiores francesas, mas a projeção que poderá ter em África é principalmente na revisão total de todos os acordos de parceria e mesmo acordos militares. É preciso ver que Jean-Luc Mélenchon até defendeu uma retirada da influência militar francesa e da presença militar francesa, não absoluta, mas parcial, do continente africano. Marine Le Pen também prevê uma revisão de todos os acordos de parceria e de cooperação com todos os partidos, com todos os países africanos. Isto sim iria provocar profundas mudanças na política francesa em África, mas num contexto de conflitividade política em França devido à sua habitação.
Foi Norman e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada. E como sempre também, estamos juntos.